Vamos falar sobre inovações para a mobilidade urbana, com foco no transporte para cidades sustentáveis. É uma discussão bastante atual, que tem sido feita por especialistas, e a gente vai trazer aqui algumas das principais preocupações, não é, dos especialistas. Eu converso com o professor Orlando Stramb, que é do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP, é o nosso entrevistado. Como vai, professor Orlando? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui com você.
Muito obrigada por sua atenção, professor. E eu começo justamente lhe perguntando, vamos fazer um raio-x para falar como é que o transporte ou a mobilidade, enfim, está neste momento nos grandes centros urbanos. Como é que ela funciona? Ela é sustentável ou a gente ainda está no caminho para isso?
Não, a gente não parece estar muito no caminho, não. O Brasil, pela população mais pobre comparada aos países ricos, tem uma motorização menor, né? O que acontece é que essa motorização vem crescendo e quanto mais cresce o uso do automóvel em particular, isso traz consequências negativas do ponto de vista dos custos econômicos impostos, seja pelo congestionamento, seja pela ocorrência de acidentes, seja pelas emissão dos poluentes e gases de efeito estufa. Então, a gente não está tão bem assim, né? Agora, muitas vezes, comparado com países mais ricos, que recorrem mais ao uso do automóvel ainda, a gente até que vai indo bem. E a gente precisa lembrar o seguinte: nós temos uma legislação, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que ela é relativamente avançada e bem orientada, né? E ela coloca algumas exigências para as cidades, mas que ainda têm sido cumpridas de forma não muito rigorosa, digamos assim. Mas a gente tem uma legislação que é relativamente avançada comparada a outros países. Então, assim, nós não estamos muito bem, estamos caminhando de uma forma que pode ser perigosa, mas temos vantagens, como o uso do etanol, por exemplo, né? Então, ou seja, estamos no caminho, mas ainda tem muito a fazer.
Compreendo. Agora, se a gente for tomar alguns modelos para poder, quem sabe, criar um planejamento nesse sentido, como o senhor está dizendo, né? Ou recolocar o trem aí nos trilhos, digamos. O que é que as cidades que têm avançado na direção da sustentabilidade vêm fazendo?
Se a gente olhar ao redor do mundo aí, a gente vai ver alguns exemplos ou algumas linhas de ação, digamos assim, que as cidades que têm procurado contribuir para a melhoria da sustentabilidade têm seguido essas linhas. Eu costumo organizar essa discussão em quatro eixos, digamos assim. Primeiro são as medidas de desestímulo ao uso do automóvel. Segundo, medidas de melhoria do transporte público. Terceiro, estímulo ao chamado transporte ativo ou não motorizado, que entre nós aqui é principalmente a caminhada mesmo e as bicicletas, por exemplo. E, finalmente, a preocupação com uma integração entre as políticas de uso do solo e de transportes ou mobilidade. Eu organizaria as diferentes experiências nesses quatro eixos aí. A gente agia em todos eles.
Precisa, não tem nenhum deles que esteja um pouco mais avançado, não. O que é mais factível da gente, digamos assim, avançar?
Mesmo que a gente avance em um só, não vai ser suficiente, porque não tem bala de prata nesse negócio. Então, a gente vai precisar sempre combinar as medidas dos diferentes eixos de ação para conseguir resultados melhores. A gente vai precisar trabalhar em cada um deles. E se você olhar cada um deles, você vai ver que tem alguma cidade pelo mundo que, digamos, ela simbolicamente representa um caminho naquela direção. Mas o que acontece é que não é só disso que essas cidades vivem. Quem fez alguma coisa, por exemplo, para o desestímulo do uso do automóvel, também fez para a melhoria do transporte público, em geral também fez para estimular o transporte ativo. Então, assim, é a da combinação desses recursos, dessas diferentes formas de agir sobre o problema, que a gente vai buscar uma solução.
Agora, como avançar em cada um desses eixos? Então, vamos explorar um pouquinho melhor, né? E uma questão importante que o senhor está dizendo, precisa ser de forma integrada, né?
Sim, sim. Então, por exemplo, vamos pegar a primeira dessas linhas que eu comentei, o desestímulo ao uso do automóvel. Isso é uma coisa até que São Paulo tem um plano diretor que caminhava em algum sentido nessa linha, né? Mas, por exemplo, a cidade, essas medidas de desestímulo ao uso do automóvel são medidas, em geral, não palatáveis, né? Ninguém gosta muito, são remédios amargos. O principal exemplo, por exemplo, poderia ser do pedágio urbano em Londres, né? Que foi a primeira cidade, não a primeira, Singapura havia adotado antes, mas de uma forma mais democrática, digamos assim, porque foi um prefeito que propôs a implantação do pedágio urbano e foi eleito com isso e foi reeleito propondo ampliação e aumento do preço. Então é uma coisa curiosa até, né? Mas essa é uma forma de desestimular o uso do automóvel. A gente pode olhar para as políticas de estacionamento, ver, por exemplo, que São Paulo já tem algumas restrições à oferta de vagas de estacionamento em novos imóveis, mas a gente tem a Cidade do México, que fez isso numa escala mais ampliada também, para restringir a quantidade de vagas de estacionamento. Essas são medidas para você tentar reduzir o uso do automóvel. Agora, ninguém gosta muito de sofrer uma restrição. Agora, a gente precisa distinguir restrição de proibição. Porque quando você fala em desestímulo, as pessoas logo entendem assim: ah, não vão querer que eu use o meu carro. Não, não é isso. A gente precisa de uma redução mínima nos volumes de tráfego para que o próprio tráfego funcione melhor. Mas essas medidas não são tão interessantes. Então, isso, por exemplo, são alguns dos exemplos nesse eixo do desestímulo ao uso ao automóvel. Uhum, né? Nós podemos olhar o exemplo agora desse segundo eixo na minha lista aí, que é a melhoria do transporte público. E nisso a gente viu uma explosão nos últimos 20 anos dos chamados sistemas BRT, que vem do inglês de Bus Rapid Transit, que é um serviço de ônibus rápidos, que são sistemas de boa qualidade, de alta capacidade e cuja implantação é mais rápida do que, por exemplo, de um metrô. Então, muitas cidades pelo mundo, nos últimos 20 anos, adotaram esses sistemas, né? Então, o sucesso inicial foi demonstrado em Bogotá, mas você vai encontrar exemplos na China, na África, nos Estados Unidos. Então, isso daí foi uma mudança importante. Algo que também a gente observa nisso, algumas cidades que foram impressionantes na rapidez com que implantaram metrôs, que é uma tecnologia mais complicada, que nós dominamos aqui no Brasil. O que a gente não conseguiu foi dar velocidade a essa implantação, em particular aqui o caso de São Paulo, que nós conhecemos melhor, né? Mas, por exemplo, Seul, Xangai, construíram 300, 400 quilômetros de metrô em cerca de 10 anos. Nossa. A gente construiu 100 e poucos em 50. Então, assim, a gente não tem conseguido acelerar. Então, a melhoria do transporte público, nós estamos devendo ainda também. Se a gente for agora para o terceiro eixo, lembrando, o primeiro que eu falei era desestímulo ao uso do automóvel, o segundo a melhoria do transporte público, o terceiro agora o estímulo ao transporte ativo, que é criar condições para que parte da vida da cidade se resolva na proximidade da sua residência. Então, isso daí pressupõe algumas mudanças de política de desenvolvimento urbano. Então, em vez de você incentivar, né, e criar habitação de interesse social na periferia, distante dos centros, onde em geral estão os empregos, é mais interessante se você adensar determinadas áreas, em particular áreas que são bem servidas de transporte público, promover uma mistura de tipos de atividades naquelas áreas para que as pessoas encontrem o mercado, encontrem o cabeleireiro, encontrem a escola, obviamente, se possível encontrem emprego, né? Quer dizer, é a hora que você adensa e mistura os diferentes tipos de uso do solo, é que você consegue criar regiões que eventualmente vão permitir que parte das necessidades das pessoas não vão precisar depender do ônibus, do metrô ou do automóvel, mas podem ser resolvidas a pé ou de bicicleta, que ainda é uma coisa de nicho, é uma solução de nicho, é pequeno o espaço da bicicleta, mas estrategicamente ele é fundamental, é uma alternativa que precisa estar à disposição, e para isso a gente precisa ter infraestrutura adequada que proteja o ciclista, que proteja o pedestre, né? A gente precisa de criar condições para isso. A gente tem pontes para pedestres gigantescas, Londres tem uma ponte dessas que chama atenção, mas aqui na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte de Socorro, aqui em São Paulo, existe uma ponte móvel, inclusive, para pedestres, que a gente não conhece praticamente. Eu costumo mostrar essa foto para alunos ou em alguma outra apresentação. Nossa. E as pessoas não conhecem.
Pouca gente conhece, né, professor?
Dessa ponte aqui, que foi parcialmente financiada por uma empresa privada, que exatamente queria que seus funcionários pudessem atravessar de um lado para o outro do rio. Para finalizar,
sim,
o quarto eixo, né? O quarto eixo é essa integração entre as políticas de solo e transportes. Esse diálogo entre diferentes profissões, os urbanistas, os engenheiros de transportes, ele não é um diálogo fácil, embora todo mundo reconheça a sua importância, que não é possível pensar transporte sem pensar na cidade. Essas coisas são ligadas. Na verdade, até a discussão inicial da nossa conversa sobre sustentabilidade, a gente precisa pensar o seguinte: não é o transporte que precisa ser sustentável, a cidade precisa ser sustentável.
Sim.
Isso provavelmente vai exigir que o transporte seja sustentável, mas vai além. A cidade, sim, precisa ser sustentável. E para isso, essa integração entre as políticas do solo e transportes é fundamental. Da mesma forma que o Plano Diretor de São Paulo estabeleceu algumas regras e que tem promovido o adensamento nas proximidades do transporte de média ou alta capacidade, ou os corredores de ônibus, ou o metrô, isso daí já foi um avanço do Plano Diretor de São Paulo, que recebeu inclusive um prêmio internacional de cidades sustentáveis por causa dessas alterações que foram introduzidas no nosso Plano Diretor, está sendo revisado agora. Mas voltando mais para trás, desde os anos 70, Curitiba, por exemplo, é citada internacionalmente como um exemplo de políticas integradas de uso do solo e transportes. Então, o fato é o seguinte: existem medidas em cada um desses quatro eixos que eu falei, relembrando: desestímulo ao uso do automóvel, melhoria do transporte público, estímulo ao transporte ativo não motorizado e a integração entre as políticas de uso do solo e transportes. Nós vamos colecionar medidas de cada um desses grupos de intervenção e agir sobre as nossas cidades. É
muito
isso
bem
que a gente precisa, porque quando a gente melhora a sustentabilidade, é uma coincidência feliz. Essas intervenções, em geral, melhoram a mobilidade, melhoram
o meio ambiente
e melhoram a saúde pública também, se as pessoas caminharem de bicicleta. Então, a gente tem à nossa frente essa possibilidade. É uma questão de explorá-la.
Tá aí uma fotografia pra gente sobre como pode funcionar, quais são os principais eixos e de forma coordenada, integrada, como eles podem trazer um avanço para a mobilidade urbana nos grandes centros, né? Pensando nestas tais cidades sustentáveis. Professor Orlando Strambi, da Poli, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Roxane, a oportunidade. Eu adoro colocar essas ideias para reflexão das pessoas. E eu espero que a gente convença cada vez mais gente a agir nesse sentido aqui.